Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Esta é a edição 644 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem previsão de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 10 graus, podendo chegar a 21. Confira os nossos destaques de hoje. Estamos formando. Série destaca hoje o curso de Ciência da Computação. Saiba mais sobre a matriz curricular, perfil do profissional formado pela UEL e campos de atuação no mercado de trabalho. O Deus do Clima ainda clama pela atenção do ser humano. Conheça a mitologia de Zeus na coluna Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você, com Sônia Lunardon Vaz. Mário de Andrade visita Londrina neste sábado. Conheça Pascoal da Conceição, autor que nasceu no mesmo dia do modernista e encarna o poeta em atividade do projeto Bibliocircuito. Livro sobre perdas e faces do luto tem lançamento e palestra com a psicóloga Patrícia Napolitano e ainda Cair e Levantar, o judô na vida de Lioji Suzuki, autobiografia do pioneiro do judô no Brasil, que foi professor na UEL, com lançamento amanhã. Essas são algumas dicas para o seu final de semana, que terá também 6 shows na Concha Acústica pela programação da Feira Internacional da Música do Sul.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Ciência da Computação é o curso em destaque hoje, 10º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Ciência da Computação, bacharelado, foi criado em 26 de setembro de 1990 e implantado em 4 de março de 1991. Está em atividade há 31 anos. O turno é integral. A graduação tem duração de 4 anos. São 40 vagas no ingresso pelo vestibular, sendo 15 destinadas ao SISU, através da nota do Enem. O curso da UEL prepara o aluno para atuar na área empresarial e na área de ensino e pesquisa. O professor Vitor Campos, coordenador de colegiado, apresenta o perfil do profissional formado pela universidade.
Então, o acadêmico, o ingressante, que depois vai ser o egresso do nosso curso, ele vai ter habilidade no desenvolvimento de sistemas, aprender dentro da resolução de problemas, quais são os sistemas que têm resoluções algorítmicas, né? Parte de gestão de infraestrutura, conseguir especificar como que é uma infraestrutura para o funcionamento de um sistema computacional. Ele vai poder fazer desenvolvimento de projetos específicos que não está associado à implementação. É outra área de conhecimento, a implementação de sistemas, né? Mas, basicamente, o nosso egresso, ele tem que saber a ciência, a tecnologia, a inovação como sendo uma constante. O aprendizado tem que ser constante, né? Então, a gente diz que a gente tem aí 7 eixos, né? 7 eixos, resolução de problemas, desenvolvimento de sistemas, implantação de sistemas, desenvolvimento de projetos, gestão de infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação, aprendizado constante e autônomo. Isso forma as competências e das competências forma o perfil do nosso egresso.
carga horária?
Atualmente, 3.200 horas de carga horária, tendo aí as disciplinas básicas e tendo as disciplinas do núcleo da computação em si. Essas disciplinas, elas contemplam diferentes eixos de formação ou de conhecimento. Então, uma pessoa que faz, um aluno que estuda, que ingressante, ele vai fazer, ter alguns eixos específicos, como resolução de problemas, desenvolvimento de sistemas, implantação de sistemas, gestão de infraestrutura, e além de ser uma formação que proporciona ao aluno sempre a possibilidade de desenvolvimento constante das habilidades e conhecimentos, visto que a área da computação é uma área que muda muito rapidamente no decorrer do tempo. Então, basicamente, nós temos aqui dois conjuntos de disciplinas, disciplinas normais e aí as atividades acadêmicas obrigatórias, que é o trabalho de conclusão de curso e o estágio curricular obrigatório. Esse aluno, além do estágio curricular obrigatório do TCC e das disciplinas, tem atividades acadêmicas complementares. Essas atividades acadêmicas complementares é de livre escolha dentro daquelas validadas pelo colegiado, como eventos, cursos de extensão, estágio curricular não obrigatório, participação em projetos de pesquisa, de ensino, de extensão e projetos integrados.
Matriz curricular.
Nós temos as básicas, que estão voltadas para a área de matemática, que são dois núcleos básicos, a da área de computação e de matemática. São formações complementares. Nas séries iniciais, a gente tem a fundamentação matemática e depois tem as disciplinas específicas, né? E, fundamentalmente, no início acadêmico do estudante, ele tem que se preocupar com algoritmos e estrutura de dados. São as disciplinas fundamentais que ocorrem aí no primeiro ano e início do segundo ano, que define bastante como vai ser o desenvolvimento de outras atividades, visto que elas são pré-requisitos. Aí depois a gente tem diferentes formações, na área de banco de dados, rede de computadores, inteligência artificial, computação gráfica, redes, e aí ele tem um conjunto dessas informações que vai propiciar a ele um conhecimento bastante amplo da área. Depois, no decorrer da vida profissional dele, ele pode se especializar numa área que ele tenha mais interesse.
Corpo docente e estrutura física.
Todos são doutores em ciência da computação, os professores efetivos. E aí a gente tem hoje ainda alguns temporários que podem ter formação de doutor ou de mestre como requisito de entrada. No nosso departamento, nós temos salas de laboratório, nós temos salas multimeio, que totalizam 4 salas, né? Cada laboratório tem possibilidade de ter 40 pessoas, né, equipados com 20 máquinas cada uma. E espaço para que os alunos que tenham notebook possam utilizar ele durante a sala de aula. E temos também uma sala para as aulas teóricas.
Campos de atuação.
Bom, nós temos assim duas possibilidades básicas, né? A pessoa atuar na área, no mercado de trabalho, na área empresarial, e atuar na área de ensino, de pesquisa, né? E a gente tem claramente isso no nosso curso. Tem acadêmicos, egressos que foram para a área acadêmica, na área de pesquisa, que alguns estão aqui no Brasil, outros estão nos Estados Unidos, outros na Europa, em determinadas empresas grandes. E aí a gente tem também a questão do profissional, que estão em empresas também relativamente grandes e algumas bastante grandes, como Microsoft, a Google. Então, assim, a gente tem essas duas visões específicas e a preparação desse aluno é visível para essas duas áreas. Ele consegue essa habilitação e essa possibilidade, né?
Professor Vitor Valério de Souza Campos, coordenador de colegiado do curso de Ciência da Computação da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliete Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Na segunda-feira, você confere o curso de Ciências Biológicas.
Começa nesta segunda-feira a 38ª Semana de Geografia da UEL. O tema deste ano é Dinâmica Territorial e Geografia, Planejamento e Ordenamento em Diferentes Escalas de Análise. O evento será realizado na modalidade híbrida, semipresencial. A professora Jaqueline Versese, do Departamento de Geociências, está à frente da organização do evento. Ela explica os objetivos da Semana de Geografia.
Neste evento, nós temos como objetivo geral o intento de possibilitar aos acadêmicos e profissionais de geografia e áreas afins a oportunidade de aprimorar sua formação na área, refletir sobre a evolução das teorias e também conhecer sobre os novos recursos tecnológicos, além das possibilidades de integração com centros de pesquisa e mercado de trabalho para estágios, participação em projetos de pesquisa e em outras atividades correlatas, e ainda integrar discentes, profissionais da área, egressos, docentes, pesquisadores, extensionistas, através do intercâmbio de conhecimento e informações. O evento ele será híbrido, né? Então, parte será presencial e parte via plataformas digitais. As palestras síncronas serão realizadas no Anfiteatro do César, aqui na universidade mesmo.
A solenidade de abertura será nesta segunda-feira, às 18h30, no auditório do SECA e com transmissão pelo canal GeoCiências.
Com a apresentação cultural Geografia em Canção, apresentada pelo doutorando Sérgio Augusto Pereira. E, em seguida, nós teremos a palestra de abertura e também a aula magna do ano letivo de 2022, com o professor doutor Jurandir Ross, professor da USP. E, ao longo da semana, nós teremos várias palestras e mesas redondas com professores de instituições de vários lugares do Brasil. Teremos palestras de manhã, mesas redondas à noite, outras palestras. E ao longo da semana nós teremos, durante o dia, minicursos e oficinas também. Algo interessante que nós estamos lançando, inclusive lançamos essa semana, é o concurso para mapas, que as informações estão todas no site, e também o concurso para fotografias, né? Ambos acabam sendo veiculados ao tema do evento.
A programação completa você confere no site da Semana de Geografia.
Para o evento, nós temos como público-alvo, né, os alunos de graduação, pós-graduação, os egressos, geógrafos, professores de geografia e também de áreas afins, que acabam coadunando, né, e tendo interesses dentro da temática proposta para o evento.
Para participar, é necessário fazer a inscrição até domingo, dia 14, através do site Semana de Geografia UEL 2022. Lá você também confere todas as informações do evento. Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
O Serviço Social do Comércio, SESC Unidade Londrina Centro, está com inscrições abertas para bolsas de estudos nos seguintes cursos de informática: Integração Celular e Computador, Informática Total, Básico de Informática, EuDigital, Planilhas, Lógica de Programação e Introdução à Informática. Podem concorrer às bolsas de estudos 100% gratuitas, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Também é preciso comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. As inscrições vão até o dia 16 de agosto e as vagas são limitadas. Mais informações no site www.sescpr.com.br.
Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
Zeus, o deus do clima. Em tempos passados, o humano não tinha conhecimento racional sobre os eventos da natureza, e com isso, os tratavam como deuses. Zeus seria o deus do céu, representando as chuvas, os raios e os trovões, assim como o deus Tupã para os povos indígenas. Os povos acreditavam que quando Zeus estava descontente com o humano, ele enviava o terror climático repleto de tempestades que avassalavam suas tendas, os seus lares e as suas plantações. Com o passar do tempo e pelo domínio adquirido sobre a aquisição de alimentos, os humanos deixaram de comungar com os deuses. Estavam acostumados a terem o alimento necessário e, com isso, já não perdiam seu tempo nessas conversas com os deuses, que considerava tão banais. Zeus resolveu que deveria alertar os humanos e fazê-los pagar pela desfeita. Então, não mais enviou as chuvas que fertilizavam o solo. Devido à escassez e fome, os mortais passaram a honrar os deuses novamente. Zeus, em reconhecimento, novamente também enviou as chuvas para restaurar a colheita. Parece que Zeus estava alertando de que os mortais também são a natureza. No afã humano de modificar a natureza para seu bel prazer e ambição, o humano pode se esquecer de que ele também é natureza. Ao negligenciar sua comunhão com os deuses, não mais fazem um acordo de justa medida ao explorar a terra e os céus, resultando em posterior escassez e fome. Hoje os deuses já não se encontram lá fora no Monte Olimpo. Através do nosso conhecimento adquirido, eles agora fazem parte do nosso imaginário. E como o imaginário é uma fonte de sabedoria e de criatividade, nada mais justo do que se reportar aos deuses e não esquecer de que todos somos parte daquilo que é natural e, acaso queiramos modificar os cursos dos rios, tirar a montanha do lugar, devastar as florestas, sabemos pelo imaginário que Zeus ainda irá nos castigar. Uma das características marcantes de Zeus é o seu poder de modificar o clima. Somos bastante suscetíveis a essas modificações e engendramos meios, os mais diversos, para antecipar o que virá dos céus com o objetivo de se preparar para uma geada, para muita chuva ou para pouca. Como os deuses nos habitam, muitos de nós também fazem o clima. Não precisa nem mesmo falar, nem soltar raios e nem trovões. Somente com atitude corporal e emocional, alguém tem o poder de devastar um lugar ou de glorificá-lo. Zeus ainda clama pela atenção do humano. Zeus em nós tem o poder de produzir climas emocionais. Talvez o Deus agora queira nosso reconhecimento como acontecia no passado. Reconhecê-lo seria administrar esse poder, porque dele resulta raios e trovões que podem destruir pessoas. Dele resulta pouca chuva, que pode desertificar lugares e os vínculos afetivos. Grandioso é o nosso vínculo com os deuses. Os poetas estão sempre a nos transmitir a linguagem dos deuses. Os artistas, com a sua música, a sua dança e sua pintura, também fazem o mesmo. E para ir ainda mais longe, volta e meia, os deuses falam através de pessoas portadoras de distúrbios mentais graves. Os sinais sempre estiveram e estão aí, feito as nuvens no céu capazes de anunciar o próximo estado climático. E foi o Deus Prometeu, junto com seu irmão Epimeteu, que as colocou lá no céu para ajudar os mortais a reconhecerem e se prevenirem do mau tempo. Prometeu sempre esteve próximo dos humanos e sempre procurou ajudar. Agora ele colocou as nuvens para isso. Mas os deuses apoiaram Zeus quando ele resolveu castigar os irmãos Prometeu e Epimeteu pela intromissão junto aos mortais. Pensando melhor para não prejudicar muitos mortais, Zeus transformou Prometeu no Sol e Epimeteu na Lua, de modo que eles, embora distantes, possam anunciar aos mortais as mudanças do clima com o objetivo de proteção e prevenção. Nuvem, Sol e Lua nos dão os sinais. Basta que o humano se disponha a escutar e a ver. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Teria a história algo a ver com a nossa história? Nesses últimos tempos, ando vendo acontecer umas coisas que me pareciam novidades. Mas fui me socorrer da história, essa grande destronadora de novidades. E não é que então encontro tudo num mesmo momento histórico muito remoto? Eu explico isso tudinho bem rápido. Primeiro, o que me incomoda é virar moda isso de um fulano ser eleito pelo povo para governar e dizer que é o escolhido, o ungido por Deus. Por segundo, essa coisa que até no nome tem cara de novidade, as fake news. Evidente que todos sabem que a tradução desse termo é mentira. Claro, não preciso ficar papagaiando sobre isso para você, que deve até saber muito mais do que eu. Então vamos ver o que encontramos na história. Trata-se de um fato ocorrido há mais de 500 anos, mais de 5 séculos antes do nascimento de Cristo, ou seja, são 2.500 anos atrás. Foi quando os persas, o povo do atual Irã, estavam dominando o mundo que se conhecia. O guerreiro Ciro conquistou a Babilônia, que era o que tinha de melhor na época. Então, o tal se gabava de estar entrando na cidade conquistada a convite explícito dos deuses da Babilônia. Mandou arrumar os templos, dar um tirapó nas estátuas e tal. Foi adulando o povo com a religião, já que ele era o escolhido dos deuses. Esse é só um exemplo. Escolhi ele porque me parece muito peculiar os deuses de um povo convidarem explicitamente um invasor para dominar seu povo. E tem povo que acredita, viu? Então agora vamos para as fake news. Mas sem sair da Babilônia, que naquele tempo viajar era custoso. Dario, sucessor de Ciro, disse que aqueles que tentavam tomar seu poder eram mentirosos. O mesmo ocorria com os povos inimigos. Pior, eles não atentavam somente contra o Império Persa, mas também contra a ordem cósmica. A ordem. Hoje diríamos contra a ordem e o progresso. Essa afirmação fazia sentido porque em persa, verdade é a palavra também utilizada para definir a estabilidade do universo. Por outro lado, a treva que ameaçava o império era chamada de drauga, o que é sinônimo de mentira. Então veja que já naquele tempo o governante vislumbrou uma vulnerabilidade do povo à mentira. No caso, Ciro se arvorou como defensor da verdade. Mas também, se ele soubesse inglês, poderia ter inventado as fake news para utilizar a seu favor. Tá, não precisa fazer beicinho. Eu vou concordar com você. A história não tem nada a ver com a nossa história. É só delírio meu. Afinal, tem umas coisas que é melhor nem entrar numas de discutir.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Fome. Devora por completo, devora completamente, completamente, ainda que minta para mim.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Mário de Andrade faz hoje uma visita a Londrina, será recebido no aeroporto e cumpre alguns compromissos na cidade. Às 8 da noite, faz palestra na Biblioteca Pública pelo projeto Bibliocircuito. Mário de Andrade, Desce aos Infernos, é o nome da palestra, título de um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade para o amigo e poeta modernista. Quem encarna Mário de Andrade é o ator paulistano Pascoal da Conceição. Ele nasceu no mesmo dia que Mário, 9 de outubro, e foi descobrindo semelhanças com o poeta. Incorporou o modernista no teatro e na TV, nas minisséries Um Só Coração e JK da Rede Globo. Tem uma trajetória de 50 anos em teatro, cinema e TV. Vamos ouvi-lo.
Eu vou falar com vocês aqui de várias coisas, e principalmente de Mário de Andrade, que disse solenemente: eu sou 300. Sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ah, espelhos. Ah, Pirineus. Ah, caiçaras. Se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Trago no meu peito as melhores palavras. E os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto, nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350. Mas um dia final, toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Esse é o poema Eu Sou 300, do Mário de Andrade, com o qual eu me identifico com vários poemas dele, mas principalmente porque esse poema me lembra meu trabalho de atuação, né? Aonde, nosso trabalho de atuação, né? No teatro, principalmente, onde a gente é mais que um. A gente pensa que é 300, mas vai ver 350. Eu mesmo fazendo teatro, muitas vezes pensei que, no começo, agora já não penso mais assim, que o teatro a gente só fazia no palco. Mas eu vejo que o teatro a gente faz o tempo todo, em todos os lugares, como diz o Mário, nos táxis, nas camarinhas, enfim, dando suspiros alheios. Eu estou aqui agora, né, para conversar com vocês, enquanto toca meu WhatsApp aqui.
Pascoal da Conceição.
Estou aqui para conversar com vocês sobre a minha ida até Londrinas das Neblinas Finas. Tudo começou com um convite para essa vacina antropofágica no começo deste ano, um circuito da biblioteca, uma atividade de vocês, dos meus amigos, minhas amigas, meus amigos de teatro daí de Londrina, que me convidaram naquelas... Falou, Pascoal, você pode vir aqui, o nosso dinheiro é bem curto, mas a gente tem um pequeno apoio e a gente queria trazer você aqui, dá para trazer o espetáculo? Falei, não, o espetáculo tem, somos oito, né? Aí não dá, vai em só você, então falei, vou, acho importante nesse momento a gente estar juntas e juntos na questão da cultura, essa cultura tão atacada, eu falei, vou sim. Então, isso, acabei não indo. Vejam vocês, porque eu não fui, peguei Covid. Como muita gente no Brasil pegou Covid, sofri um pouquinho, não fui para o hospital, mas fiquei sofrendo um pouquinho com as coisas todas da Covid e não consegui. E isso se adiou. Agora, coincidentemente, com o maior prazer, me convidam para a quarta dose da vacina.
O movimento modernista
não é uma estética. Não foi uma estética. Nem na Europa, nem aqui. Foi um estado de espírito revoltado, revolucionário, preconizando essa guerra dos 100 anos, de que uma nova geração nascerá. Mário de Andrade, falando sobre o movimento modernista. O que eu vou fazer aí é um pouco do que eu já tinha combinado de fazer da outra vez. Eu disse, o Mário de Andrade vai fazer uma visita até Londrina, essa Londres de neblinas finas que ele fala tão bem nos poemas dele, Minha Londres, das neblinas finas, né? E ele vai fazer uma visita aí. Então aí a gente tinha combinado da outra vez, dessa vez não sei como é que vai ser, mas a gente tinha combinado que eu ia ser recebido como Mário de Andrade, ia ser levado como Mário de Andrade, como uma visita mesmo oficial de Mário de Andrade aí. Que é um pouco daquilo que eu disse há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás. O fato de fazer teatro não é só no palco, fazer teatro é o tempo todo. Então eu vou, dessa vez também, eu vou até o aeroporto de Mário de Andrade, chego no aeroporto, entro no aeroporto de Mário de Andrade e vou descer em Londrina de Mário de Andrade para fazer o Mário de Andrade à noite na biblioteca. Já vou direto para aí, né, para fazer à noite na biblioteca, porque vai ter que ser... gostaria que fosse mais tempo, mas a gente vai no breve curto que seja. Nós somos companheiros de teatro, companheiras e companheiros de teatro, a gente vai fazer juntos. Então vou chegar aí e vou falar dessa experiência, falar um pouco do espetáculo que eu estou fazendo, que é o Mário de Andrade Dessas Infernos, que na verdade é um espetáculo que eu estou fazendo, como eu disse para vocês, desde que eu comecei a incorporar o Mário de Andrade lá em 1989, sem saber algumas coisas, sem saber quem era exatamente Mário de Andrade, sem saber, além de coisas, que eu também nasci no mesmo dia que ele, no dia 9 de outubro de 53, sem nem saber ainda, naquele 1989, que eu era parecido com o Mário de Andrade, porque você sabe, né, você vai olhar, se você procurar a imagem do Mário de Andrade hoje, você vai ver muito mais imagens minhas do que do próprio Mário, porque nem tem tantas imagens assim, ninguém tem assim, a não ser os mais conhecidos, mas... como é que você vai se lembrar de ver uma imagem do Luiz Gama, por exemplo? Você lembra, tem a figura, mas José do Patrocínio, né? Você não consegue lembrar da figura, né? Mas você lembra de figuras assim mais conhecidas, Gilberto Gil, por exemplo, te vem a imagem imediatamente, né? Eu mesmo, quando entrei em contato com o Mário de Andrade, eu não conhecia a imagem dele. Depois, através de uma nota de 500 mil cruzeiros, eu fiquei sabendo pelo meu porteiro que brincou comigo, né? Tocou aqui a campainha, fui atender, mas eu vou deixar aberto aqui. Como eu estava dizendo, eu fiquei sabendo pelo meu porteiro...
Pascoal da Conceição.
Que viu a nota de 500 mil cruzeiros no jornal e olhou para mim e viu que era muito parecido comigo, que eu era muito parecido. Me disse, olha, você está no jornal hoje, de brincadeira, né? Eu falei, como no jornal? Aí fui ver... Aí me reparei na semelhança física e daí comecei a estudar. E como eu sou ator, quando eu vou fazer um personagem, eu vou procurar conhecer o personagem, saber quem ele é, o que ele faz. E aí que eu fui descobrindo coisas, coincidências, né? Como eu disse. Eu nasci no mesmo dia, tenho uma semelhança física muito grande. Eu nasci no dia 9 de outubro de 1953 e o Mário de Andrade nasceu no dia 9 de outubro de 1893, numa lua cheia. Nós dois temos essa coincidência também, né? E aí o que a gente vai apresentar, além do meu passeio, além dos encontros que eu vou fazer aí em Londrina, fazer encontro com o secretário de cultura daí, porque a secretária de cultura daqui de São Paulo, que é minha amiga, mandou para o secretário uma mensagem dizendo que eu ia ir lá no comecinho, quando eu falei que eu iria ir no começo do ano, né? Ela mandou uma mensagem para ele. Vou até te mandar aqui, reproduzir a mensagem que ela mandou para o pessoal de Londrina. Pois então, aí eu fui para aí, aí eu não fui, né? Mas dessa vez eu vou e vou para esses encontros. Eu queria muito me encontrar com o povo da cultura, né? De Londrina, que é o povo da cultura de todo lugar, que é o povo da cultura do Brasil todo. Fundamentalmente, a minha viagem vai ser nesse sentido, e vai ser um prazer estar aí, vai ser um prazer fazer. Vou fazer alguns trechos do espetáculo, Mário de Andrade Dessas Infernos, e vou fazer também, vou mostrar também algumas cenas do filme que eu fiz durante a pandemia, com o mesmo título, Mário de Andrade Desce aos Infernos. Aliás, sobre Mário de Andrade Desce aos Infernos, esse título é tirado do poema do Carlos Drummond de Andrade, porque o Mário de Andrade morreu em 1945, subitamente, em janeiro, antes do final da guerra. E nesse momento que o Mário morre, subitamente, morreu num domingo, naquele tempo não saía jornal na segunda-feira, o Drummond só ficou sabendo da morte do Mário de Andrade na terça-feira. Ele já estava pronto na gráfica para ser impresso o Rosa do Povo, de 1945. Ele pediu para esperar um pouco que ele ia escrever um poema. Mas inspiração não é assim que acontece, né? E ele começou com esses versos iniciais que ele dizia no poema dele. O poema ele chamou de Mário de Andrade Desce aos Infernos, possivelmente inspirado pela descida do Orfeu aos infernos para buscar a sua musa, né? Sua inspiração, né? O seu Muirakitã, né? Então ele começa o poema dizendo, as primeiras linhas são assim: daqui a 20 anos farei o teu poema e te cantarei com tal suspiro que as flores pasmarão e as abelhas confundidas esvairão seu mel. Daqui a 20 anos poderei tanto esperar o preço da poesia. É preciso arrancar da boca urgente o canto rouco, rápido, zigue-zagueante, feito da impureza do minuto que golpeiam essa viola desatinada no chão, no chão. E aí são os versos que ele comeu, verso do poema dele. Então eu vou apresentar uma cena, né, um trechinho do filme que eu fiz, que nós fizemos na pandemia, chamado Mário de Andrade Desce aos Infernos. E esse título, Mário de Andrade Desce aos Infernos, dá nome a tudo que eu fiz do Mário em todos esses tempos, em todos esses períodos, todas as vezes que eu vou fazer Mário de Andrade, eu chamo de Mário de Andrade Desce aos Infernos. Aí vai ser uma conversa, uma palestra, vai ser um encontro, mas vai ser principalmente o esforço de trazer Mário de Andrade para baixo, aos infernos, porque no teatro você chama de infernos os baixos, né? os lugares assim tropicais do corpo, né? Onde o corpo é corpo, a corporificação, isso é trazer para os infernos do corpo e da vida. Beijo, até já.
A linda voz e a potência do ator paulistano Pascoal da Conceição, que incorpora Mário de Andrade hoje, 20h, na palestra espetáculo Mário de Andrade Desce aos Infernos. A entrada é de graça e ele vem a convite do projeto Bibliocircuito, que celebra os 70 anos da Biblioteca Pública de Londrina. Projeto que conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, apoio da própria Biblioteca, da Casa de Cultura da UEL, também da Rádio Realização, Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná. Projeto termina amanhã com o bate-papo da jornalista e curadora Josélia Aguiar. O tema da palestra é Singular e Plural, uma visão sobre curadorias em espaços de cultura. A palestra da Josélia na Biblioteca Pública começa às 10 da manhã deste sábado. E a Biblioteca Municipal de Cambé recebe amanhã o lançamento do livro autobiográfico de Lyoji Suzuki, pioneiro do judô no Brasil, sobre sua trajetória no esporte. A obra Cair e Levantar foi viabilizada por alunos, ex-alunos e admiradores de Suzuki por meio de um projeto de financiamento coletivo. Conta a trajetória de mais de 70 anos do mestre de artes marciais, que ganhou a primeira medalha conquistada por um judoca brasileiro em competições internacionais. O texto final, baseado em mais de 15 horas de entrevistas, foi escrito pelas jornalistas Carolina Vancini e Erika Zanon. Produção Fábio Balan, com idealização e organização do professor do curso de História da UEL, Rogério Ivano.
Falo aqui como aprendiz de judô, né, sobre orientação do sensei, né, do mestre Lyoji Suzuki, que foi ex-professor aqui do CEF, né, aqui da UEL, que vai, né, nesse final de semana, dia 13, lançar a sua autobiografia. Conheci o judô tarde, né, retomei o judô tardiamente também, na academia do Sensei Suzuki, que fica aqui no Vale do Rubi, aqui em Londrina. Essa história já tem, né, pouco mais de 20 anos. Né, procurei o judô como atividade física, né, e com o tempo a gente foi entendendo, né, compreendendo aí as dimensões éticas, né, e estéticas do judô. Nessa jornada, né, que o judô proporciona, né, para os seus praticantes, né, nessa ideia mesmo de do, né, de caminho, que é a tradução do judô, né, caminho suave. Então, o judô, né, além da parte física, né, que é bastante extenuante, tem a parte técnica, né, fundamentada aí nas técnicas marciais, e uma parte, né, filosófica, espiritual, fundamentada aí na ideia de dor, né, de caminho, que significa, então, né, um caminho de autoaprendizagem, né, de autoconhecimento e desenvolvimento, né, a partir daí também, né, um desenvolvimento social fundamentado, né, em caminhos éticos, né, que o judô proporciona ao seu praticante.
Rogério Ivano explica como surgiu o projeto do livro Cair e Levantar, o judô na vida de Lyoji Suzuki.
Em 2019, eu comecei a organizar então essa autobiografia, né, do Sensei Suzuki, inicialmente a partir, né, de uma campanha, né, coletiva, de financiamento de coletivo, com várias outras coisas interrompidas aí pela, né, pela Covid, né, e finalmente conseguimos retomar no final do ano passado, estourando, né, evidentemente, todos os prazos aí, né, que a gente tinha dado para quem participasse da campanha, mas está finalmente aí pronto o livro, né, que vai, então, né, ser posto ao público. O livro, né, surge também a partir de um evento, né, da vida pessoal do Sensei, de Suzuki, né, em 2019, no começo de 2019, o Sensei Suzuki sofre uma parada cardíaca, bastante dramática, né, bastante severa, difícil, foi socorrido, né, de maneira muito competente, conseguiu sobreviver, né, sem sequelas graves, né, a esse evento.
Bradicardia sinusal. Entre os médicos, o que aconteceu comigo é considerado um caso raro. Fiquei muito tempo desacordado, mas voltei à vida sem sequelas. Fizeram massagem cardíaca por mais de 40 minutos. Agradeço por não terem desistido. Muita gente me pergunta o que isso significou para a minha vida. Penso que devo continuar fazendo o que sempre fiz, praticar o judô como manda o figurino e conviver com os alunos que são mais que filhos. São também irmãos de coração. Trecho de Cair e Levantar, o judô na vida de Lyoji Suzuki, autobiografia dele.
Isso, né, nos levou aí a pensar o título do livro, né? Cair e Levantar, né, também faz parte dessa própria filosofia, né, do judô, né, que para você se desenvolver no judô, né, você tem que saber absorver, né, as quedas, né, porque o judô tem muita, né, técnicas de projeção. Então, é constantemente, né, necessário, então, levantar-se após a queda. Isso serviu, então, como metáfora para batizar o livro, né, dessa autobiografia do Sensei Suzuki, porque, né, ele realmente conseguiu se levantar, né, depois desse evento, né, na vida dele, né, que bastante, né, grave, e outros, né, que na biografia, né, consta na biografia, nas histórias que ele conta, né, de superação, né, de eventos, né, que o colocaram para baixo, né. Então a vida, as histórias contadas no livro, né, reflete aí esse caminho percorrido pelo Sensei Suzuki nessa trajetória, né, sempre se levantando, né, após determinadas quedas.
Rogério Ivano.
Aproveitando também, né, uma memória, né, extraordinária que o Sensei Suzuki tem, né, que é um dado da pessoal dele, né, admirado aí por, né, bastante, né, bastante gente. Então, algumas das histórias, né, que pratica judô e conhece, né, porque ele conta, e outras não. Né, e mais organizadas em livro, né, elas dão essa dimensão aí, né, de uma narrativa coesa, né, de uma narrativa, né, que demonstra esse percurso, né, da vida dele, que está com atualmente 79 anos.
Em 1953, meu pai e minha mãe decidiram abrir um bar, Eu não me animava a trabalhar no bar. Eu ajudava, mas não gostava. Aos 10 anos, abri o boteco, comprava salgados para revender, colocava fogo no carvão e fazia brasa para os espetinhos. Sempre que conseguia, saía para treinar judô e correr com a molecada. O judô era minha fuga.
O livro também, né, a gente ajudou a organizar, né, concebeu aí a estrutura do livro, né, juntamente aí depois, né, fizemos uma série de entrevistas, né, organizamos aí a estrutura do livro. O texto então foi elaborado, né, pelas jornalistas Carolina Vancini e Érica Zanon, que foi produzido então pelo Flávio Balan. Enquanto organizadores, né, a gente aproveitou também para colocar uma série de notas, né, a partir da fala, né, do Sensei Suzuki, sobre, né, a história de Londrina, que tem, né, uma história muito rica em relação às artes marciais, principalmente aí nos anos, a partir dos anos 50, né, quando a colônia japonesa, né, passa então a se integrar, né, de maneira mais sólida, né, na sociedade local, né, por efeitos aí do fim da Segunda Guerra, e desenha, né, vamos dizer assim, né, uma série de práticas, de possibilidades, né, estéticas e educativas, né, que fazem parte, né, do universo, né, da cultura japonesa. Nas notas históricas, procurou colocar essas informações, né, para que o leitor pudesse também acompanhar, né, essa trajetória, né, da comunidade aqui e compreender o valor do esporte, né, enquanto um caminho social, né, um caminho educativo, né, fundamental aí na organização da sociedade. Acho que essa é a mensagem que de fundo fica, né, a partir dessa autobiografia do sensei, né, seguramente que ele concorda, né, com a ideia de que o esporte, né, ele é uma linguagem, né, e uma linguagem que tem, né, grande capacidade cultural, né, e organização social.
Rogério Ivano.
Essa ideia está, né, na própria origem do judô, né, quando foi lá no século XIX, então, elaborada, né, pelo educador, né, de Jigoro Kano, que compreendeu que o judô poderia ser aí uma forma, né, de educação da sociedade, né, japonesa, né, naquele momento de transformação que o Japão passava, né, de uma sociedade aí, né, com traços medievais para uma sociedade moderna. Essa herança histórica das técnicas marciais podiam ser compreendidas dentro de uma filosofia social, né? E ele elaborou então, né, os caminhos, os princípios aí do que hoje é hoje o judô praticado, né, globalmente, que traz aí uma série de referências importantes para a sociedade. É um pouco aí da história desse livro, né? Cair e Levantar, Judô na Vida do Sensei Lyoji Suzuki, que foi, né, também professor aqui do CEF durante muitos anos de educação física, um ex-docente que faz parte da história da Universidade Estadual de Londrina também.
A sessão de autógrafos de Cair e Levantar, o judô na vida de Lyoji Suzuki, será amanhã a partir das 9 da manhã na Biblioteca Municipal de Cambé, onde também estará o professor do curso de História da UEL que entrevistamos hoje, Rogério Ivano e Flávio Balan, discípulos de Suzuki no judô. O Rogério idealizou e organizou o livro, Balan fez a produção. O livro será vendido por R$50, a renda será revertida para o projeto Judô para Todos de Cambé, também para a Associação Londrinense de Judô.
Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta na segunda-feira, sempre ao meio-dia. Para você, uma ótima tarde e um excelente final de semana. Música.